todos bem-vindos à presença extraordinária nesta manhã de segunda-feira, 7 de novembro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente e vereador Domingos Paulo que faça a inscrição de voto.
Bom dia, presidente, bom dia a todos. Vereador Edivaldo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Lizeiro Zé Borges, vereador Edmilson, supermercado Sérgio, vereadora Thaís Souza, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Paulo, presidente.
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lizeiro José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas e mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem as mãos puras e inocente coração, e não dirige sua mente para o Senhor. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa do seu Deus Salvador. É assim a geração do que o procura, e do Deus de Israel buscam a vossa paz. Salmo 23, 24, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lizeiro José Borges. Por sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, faça a leitura da quinta data da sessão anterior, bem como correspondente do projeto a ser encaminhado à comissão.
Aos 20 dias do mês de outubro de 2022, às 9h30, reunir-se à Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado do Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lares, João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse os chamados vereadores e vereadoras presentes. Contatado o fórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Sou presente, solicitou a leitura das quintas atas da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária número 187/2022, de autoria do vereador professor Marques, dispõe sobre a criação do Plano Municipal de Juventude e dá outras providências no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 188/2022, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, institui no município de Anápolis a Lei 60+, que dispõe sobre a alteração do pictograma que representa a pessoa idosa em placas utilizadas em espaços públicos e privados e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 189/2022, de autoria do prefeito, dispõe sobre critérios relativos à aplicação da pena prevista no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Usou a palavra o professor Marcos. Três expedientes usarão a palavra João Feitosa, João da Luz, Bianca Carlos, Cleide Lari, Camilo Espíndola, André Rezende, Cabo Fred Caixeta, Domingos Paula de Souza e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Ou votação de projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 180/2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a concessão de cidadão Napolino Honorário à senhora Cleide Martins Hilário de Barros. Aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade presente. Projeto de decreto legislativo número 181/2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da comenda francesa. Vereadora Francisca Miguel, no ano de 2022, a personalidade da Anapolina que prestaram relevante serviço em prol da luta dos direitos da mulher anapolina. Aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade presente. Projeto de decreto legislativo número 182/2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão comenda Gerson Pereira de Araújo no ano de 2022 aos servidores públicos ativos e inativos que destacaram o desempenho de suas atribuições. Aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade presente. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 158/2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, denomina Ademar Pereira Barbosa o nome de rua, Rua 6, localizada no conjunto Vila Verde, em Anápolis, que menciona e dá outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com voto contrário. Usaram a palavra pela ordem policial federal Swender, também com Paulo de Souza, Hélio Araújo, ou votação de indicações e requerimentos. Comunicações, usaram a palavra Capo Fred Caixeta, Jean Carlos, Camilo Espíndola, Policial Federal Swender, Hélio Araújo e Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 7 de novembro, em horário regimental. Leitura de projeto. Projeto de lei ordinário nº 190 de 2022, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre percentuais mínimos de captação e destinação de recursos ao fundo no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinário nº 191 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui o programa de sustentabilidade ambiental na rede municipal de ensino e da outras providências. Projeto de lei ordinário nº 192 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Queimadas Urbanas da Outras Providências. Projeto de lei ordinário nº 193 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, autoriza o município de Anápolis a efetuar poda e retirada de árvores em áreas privadas. Correspondente. Gabinete do vereador policial federal Suender justifica sua ausência na sessão, tendo em vista consulta médica. Sem mais correspondências e projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando aqui em plenária a presença do ex-vereador Américo Ferreira dos Santos. Seja bem-vindo, Américo, irmão correligionário. Hoje está na pasta da postura. Também Denis, subprefeito de Joanápolis, seja bem-vindo. Jornalista e radialista Dilton Pereira. Demais jornalistas e radialistas de presente, Marcos Vieira, Orizó Pires, Giovana, Ismael. Hoje é dia do radialista. Cumprimento todos em nome do meu amigo Dilton Pereira. Não havendo inscritos no espaço Pequeno Expediente, já vamos ao Grande Expediente, convidando o primeiro orador inscrito, o vereador Vascaíno Luzimar Silva.
São 9 horas e 47 minutos. O vereador Luzimar Silva, do PMN, usa o Grande Expediente. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres edis. Quero cumprimentar aqui Márcio Oliveira, Evaristo Tatilo, Silvan, Milton Pereira, né, pelo dia do radialista. Você que traz as notícias na íntegra, né, tem trazido aí a verdade, tem sido participativo. Cumprimento a todos os radialistas que nos acompanham. Cumprimentar também as pessoas que estão nesta manhã de hoje aí na galeria acompanhando aí a nossa sessão. Em nome do ex-vereador Zé Chaveiro, cumprimento a todos aí na galeria nesta manhã de hoje. Quero aqui fazer aqui uma retrospectiva, né, do mês aí de outubro, onde no último dia 23 a gente passou um grande período sem sessão, mas deixar registrado nessa casa ali a 21ª Festa das Crianças, que aconteceu no bairro Calistópolis, o dia todo ali, uma festa onde a gente recebeu mais de 5 mil crianças ali na rua Uruaçu, onde foi uma linda festa, né, onde essa data se repete por 21 anos, não consecutivo, porque na pandemia a gente perdeu aí uma edição. Quero aqui cumprimentar o nosso prefeito, no último dia 26, a entrega ali na margem da Avenida Brasil, ali na Boa Vista, aonde foi a inauguração daquele parque linear. Ali um lugar que ficou bastante aconchegante, onde as pessoas ali daquela região, ou até mesmo de outro lugar da cidade, né, pode estar indo ali e beneficiando daquela grande conquista, qual foi entregue aí pelo Poder Executivo. Né, ali tinha muitas barracas, de qualquer jeito, eu estive ali na inauguração, qual deixa aqui o cumprimento ao nosso prefeito da cidade. E no dia 30, tivemos aí as eleições presidencial, onde havia dois candidatos na disputa, né, Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, qual os dois já tinham sido testados nas urnas, os dois já tinham sido presidente, e tivemos aí uma grande eleição bastante acirrada, né, mas aonde, pela terceira vez, Luiz Inácio Lula da Silva vai estar presidindo aí o nosso país. Né, e fiquei muito alegre, muito satisfeito com a vitória aí do Lula, né, qual não sou petista. Nunca votei no Antônio Roberto Benítez, nunca votei no Rubens Antônio, não votei no Haddad, mas eu tenho sim aí uma gratidão, digamos assim, pelo presidente Lula, né, qual na hora nenhuma escondi, qual hora nenhuma fiquei em cima do muro, como muitos colegas aqui pronunciou, né, em defesa do Jair Messias Bolsonaro. Eu também não fiquei em cima do muro e tenho sim uma gratidão aí. Porque sei da dificuldade que era na nossa casa, sei da vida difícil que tinha ali com a minha família, aonde a gente só comia carne no vale no pagamento do meu pai. Né? E ainda a carne era aquele ossinho que a gente chupava ali. Então a gente teve êxito, crescimento nas nossas vidas, depois do ano de 2002, quando o presidente Lula assumiu. Então, gostei da gestão, né, e passei a ter aí simpatia pelo presidente Lula Inácio da Silva, e qual estava aí na torcida, né, apoiando o presidente, qual, para mim, foi um dos melhores desse país. Né, para outros não, mas um presidente que estava no poder. Política para mim é resultado. Presidente que vem nessa cidade 4 vezes, não destinou uma emenda, não destinou nada para a nossa cidade. Né, olhando, subindo a Pedro Vico, vejo ali IFG, subindo ali vejo também o Copacabana, Leblon, São Cristóvão, tudo aí na gestão do PT. Então, achei por bem apoiar o Lula e algumas brincadeiras, acabei fazendo algumas apostas também com alguns amigos, né? Inclusive com o vereador Fred Cacheta, apostamos 100 cesta básica, né? E também fiz essa aposta. E achei por bem, na terça-feira, convidar amigos, funcionários, pessoas que teve apoiando aí o presidente Lula. E ali em casa foi feita uma festa. E aí teve um babaca, um imbecil, né, que foi, pegou das minhas próprias redes sociais ali o que eu havia postado. Quero dizer que na minha casa entra quem eu quiser. Eu convido quem eu quiser. Lá ainda quem manda é eu. Primeiro é a mulher, né? Mas eu ainda tenho lá, é um poder sobre a minha residência. E ali eu convidei mesmo alguns amigos e saiu tanta babaquice aí nas redes sociais. Né? Quero falar para esse cidadão que falou palavras ali, para ele vir falar comigo, olhar dentro do meu olho e a gente conversar. Né? Vai ficar aí postando, falando asneira, que vai resolver não. Né? E o pessoal tão desesperado, perdeu as eleições, né? Não está contente. Ah, o vereador Luzimar não pode fazer festa na casa dele, chamar aquele que é não. Se esse pessoal tivesse ganhado a eleição, estava fazendo festa até hoje, que está aí fazendo aqui até hoje. Parando rodovia, indo para frente da base aérea, uma política que já tem mais de semana e não acaba, né? Está aí doido pelo terceiro turno. Mas eu vejo o desespero, né? O presidente que perdeu para ele mesmo, né? Perdeu para ele mesmo. No histórico, é normal que os presidentes consigam se reeleger, né, na sua reeleição, o contrário desse cidadão que não conseguiu aí ter êxito, né, devido à mal gestão. O pessoal não quis mais, não aceitava mais, né, e deu troco aí na urna. É um mito, né? Mas também o povo não deixou ele trabalhar. Eu chegava em São Paulo, era mito. Eu chegava em Cuiabá, era mito. Chegava em Goiânia, mito. Ah, tá tudo tranquilo, né? Tá tudo beleza. E deixa o homem trabalhar, João Feitosa, né? Então, tá tudo ganho. É o mito. Onde o homem, ele era emocionado, né? Ele era ali aplaudido. Então, as urnas deu aí ao topo, né, pelo que, na minha opinião, ele não conduziu bem a história aí do nosso país. Porque ele chegou a ser tão ruim que perder para um ex-presidiário é muita incompetência desse cidadão. Isso mostra a fraqueza, a incompetência dele como presidente da República. Né? Agradeço o Fred, né, que já cumpriu aí com a aposta, pagando a 100 cesta básica, 100 famílias aí contempladas. Né? Então, deixo aqui o agradecimento ao vereador, né, por ter cumprido. E quero aqui falar um pouco do esporte, deixando esse mito de lado. Né? Quero aqui falar que estivemos ontem ali no campo da Torre, Josimar Fortunato, campeonato que havia parado ali por muito tempo. Agradecer o presidente Leandro, que esteve ali mandando as marcas para arrumar aquele campo. E a gente estava ali no apoio e ontem o União sagrou campeão ali no campeonato da Torre. Aquela praça esportiva lotada, eu como desportista fico alegre, né, de ver ali aquela praça esportiva recebendo aquele grande público ali de ontem. Né? E quero aqui dizer, né? Não deu, né, presidente Leandro? Infelizmente, a chata mais querida do mundo, mais um ano na segunda divisão. E aqui, cumprimento, salto aí os vascaínos, da cidade de Anápolis, como vascaíno também. Estamos de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, depois de alguns tempos. Né? Então, cumprimento aqui a nação vascaína, né, e deixo aqui o meu abraço, cumprimento a todos os simpatizantes do Lula, porque as pessoas acham porque votou no Lula, criaram um circo que a gente é PT. Não, quero dizer que o Lula tem muitos simpatizantes, pessoas que gostam, né, e foi provado isso aí. Não é porque eu votei no Lula que eu sou petista, não. É, tem que saber separar isso aí. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Infelizmente, a roupinha não subiu. Ano que vem tem mais. Vamos voltar para retornar à primeira divisão. Na sequência, vereador João da Luz.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, os presentes no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimentar aqui nossos amigos da imprensa, o Lucivan Machado, também o Newton Pereira. Cumprimentar a todos. Eu queria resumir rapidamente aqui, que eu já fiz um manifesto. Eu fiz um manifesto sobre as eleições e também sobre as manifestações. Eu queria só, em alusão às manifestações, eu queria solidarizar com esses manifestantes, as pessoas hoje que estão usando de forma legal um instrumento constitucional que é manifestar. Hoje eles estão manifestando, demonstrando uma indignação. Por quê? Porque eles queriam a eleição do seu candidato, o candidato Bolsonaro. Infelizmente, Bolsonaro não ganhou as eleições. E hoje eles estão se posicionando, manifestando essa indignação. É um posicionamento constitucional. Inclusive, eu fui provocado, por que que eu não estaria lá, não estaria no meio, junto com essas pessoas, manifestando? Simplesmente porque eu entendi o processo. Tem algumas pessoas que não entenderam o processo da eleição. O vereador Luzimar, ele deixou bem claro que não é PT. Eu posicionei aqui nesse plenário como eleitor do Bolsonaro e defendendo as ideias do presidente Bolsonaro. E o Luzimar foi muito feliz, ele falou que eu não sou PT, PT, não pertenço ao partido do PT, mas votei no Lula. E, na verdade, o que acontece? Nós somos eleitores, que somos pessoas que participam do processo de eleição no Brasil. Essa eleição foi uma eleição acirrada, onde praticamente teve uma polarização com dois candidatos fortíssimos. Então, hoje, é praticamente fácil de entender essa indignação que está acontecendo por parte desses manifestantes. É possível entender. E eu estou triste, porque eu queria que o Bolsonaro fosse eleito. Mas eu não vou manifestar porque eu entendi o processo de eleição. Vence quem tem a maioria. E é preciso as pessoas respeitar. As pessoas têm que entender que é preciso respeitar a decisão das outras pessoas, respeitar a decisão da maioria. Infelizmente, o Bolsonaro não conseguiu vencer de um ex-presidiário. Infelizmente. E isso aí, o Bolsonaro vai ter que engolir pro resto da vida. Ele não conseguiu, com a máquina, com a caneta nas mãos, ele não conseguiu dar resposta para todos os segmentos da sociedade. Porque nós temos que observar o seguinte: não existe só um segmento que tem que ser beneficiado, não, com os recursos dos tributos, que vem advindo dos tributos. Não é um segmento só. Muitos outros segmentos se levantaram para poder falar: você não me representa. Mas o segmento do agronegócio, por exemplo, hoje eu consigo enxergar. O segmento do agronegócio hoje, eles são os maiores prejudicados com a eleição do Lula. Porque eles encabeçaram esse movimento todo pró-Bolsonaro. E muitas pessoas simpatizantes acabaram indo junto. E hoje nós estamos vendo quem hoje que está na manifestação. Aquelas pessoas que representam o negócio, o agronegócio no Brasil. Porque eles são os maiores prejudicados, porque quem apoiou o Lula? Quem apoiou o Lula foi o MST. Então, eu acho que, por exemplo, seria sensato, por parte até mesmo do presidente Bolsonaro, por parte daquelas pessoas que seguem esse segmento político, que hoje Bolsonaro conseguiu construir uma oposição, uma liderança política muito grande, e que ele precisa, esse capital político, ele precisa valorizar ele, respeitar esse capital político. Eu, se eu fosse o Bolsonaro hoje, abriria o jogo, não ficaria, né, com meias palavras, abriria o jogo e mostraria para os eleitos agora qual vai ser a posição dele com relação à oposição e puxar essa liderança para o lado dele e valorizar isso que ele conquistou. E com certeza o Brasil, a partir de Bolsonaro, vai terá uma nova perspectiva política. Hoje, Bolsonaro conseguiu despertar na sociedade brasileira um sentimento que, se ele não souber, outras pessoas vão com certeza pegar esse capital político. E essas pessoas que conseguiu ter esse sentimento nessa campanha de um posicionamento diferente, de um lado diferente. Hoje, essas pessoas, 58 milhões, mostrou qual que é o lado que eles estão. Então, eu acho que seria inteligente do Bolsonaro aproveitar esse momento agora e mostrar para a sociedade, responder para a sociedade que as eleições foram uma eleição limpa. O Exército fiscalizou, acompanhou as eleições, não teve alterações, interferências Na votação, nas urnas. Deixar isso às claras para a população. Porque hoje que nós estamos vendo que essa população, essas manifestações, esse movimento, eles estão sempre se baseando em fake news, deixando o pessoal totalmente desorientado. Então, acho que seria inteligente, por parte do nosso presidente, então Bolsonaro, fazer isso. E agora com a eleição do Lula, certo? Eu acredito que o Lula não fez uma eleição fazendo promessas mentirosas. Eu acredito que o Lula vai sim cumprir a promessa, as promessas dele de campanha, principalmente a que diz respeito ao crédito, né? Hoje a população brasileira está sem crédito, está endividada. Essa que é a verdade, o povo não tem condições de sobreviver. Prometeu também que daria aumento real do salário mínimo. Eu quero ver a capacidade e a honestidade do Lula agora de cumprir essa promessa. Falou que vai resgatar o Minha Casa Minha Vida para as famílias de baixa renda, e que eu cobrei aqui várias vezes do presidente Bolsonaro que precisava desse segmento da construção, precisava de uma atenção. Então, muitas promessas. Eu vou ser um fiscal ferrenho, porque o meu lado não vai mudar. Meu lado vai continuar sendo... Eu descobri que eu sou mais conservador do que nunca. Mas, acima de tudo, eu sou um defensor do povo aqui na Câmara, aqui nessa casa. E eu vou continuar cobrando e fiscalizando do novo presidente as promessas que ele fez, porque são promessas que encantou uma grande parte do segmento que, de certa forma, não estava tendo a atenção do presidente Bolsonaro. Então, são várias promessas que foram feitas, nós vamos estar aqui acompanhando. Eu trouxe uma indicação, certo? Eu vou estar falando por ela pela ordem, esse era o meu assunto aqui, certo? Que foi com relação ao alagamento, né? Nós tivemos recentemente um alagamento na cidade, uma chuva inesperada, uma chuva de 60 milímetros em uma hora, que realmente foi uma catástrofe na nossa cidade. E nossa indicação, nós fizemos uma indicação, inclusive ela já foi alencada ela aqui em outros momentos. Eu queria pedir aos nobres vereadores aqui que ajudasse essa indicação chegar ao nosso prefeito e que o prefeito desse atenção, porque essa daqui é uma das alternativas para poder solucionar esse problema dos alagamentos na nossa cidade. É uma sugestão, certo? Nós estamos indicando ao prefeito para ele incentivar os moradores da cidade que já estão estabelecidos na nossa cidade. Incentivar através do quê? Através do IPTU, certo? Incentivar as pessoas a instalarem nas suas residências o posto de recarga. Nós sabemos que as galerias pluviais, elas precisam estar desentupidas. Nós já fizemos vários requerimentos pedindo o desentupimento dessas galerias pluviais. Mas essa sugestão aqui da galeria, da construção de um posto de recarga na casa que já está construída, ia permitir essa água que vem da chuva, ela ter um escoamento, uma impermeabilidade, e ela ter uma vazão menor para o asfalto. Se a chuva que cai na sua casa, ela é absorvida através desse posto de recarga, diminui a quantidade de água que é depositada, que é despejada nas ruas. E as vias hoje, elas...
Qual é o objetivo? Vereador.
Sim, presidente. As vias, o objetivo das vias hoje é levar as águas das chuvas para os lugares mais baixos. Então, evitaria muito e diminuiria muito essa vazão de águas para os locais mais baixos da cidade. E por isso que eu preciso de vocês, nossos vereadores, em consideração às mortes, às três mortes que nós tivemos, nós levarmos o conhecimento do prefeito para ele apontar isso como uma alternativa para solucionar esse problema do alagamento na nossa cidade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido os próximos oradores, o vereador professor Marcos Carvalho, que irá dividir o seu tempo com o vereador Hamilton Espíndola. 5 minutos para cada orador.
São 10h09. Primeiro, professor Marcos Carvalho, do PT.
Presidente, mesa diretora, nobres pares, imprensa aqui presente, hoje, dia do radialista. Quero cumprimentar o Américo, que dirige o PROCON, que dirige a postura, importante para nós. Presidente, quero começar cumprimentando pela festa do Dia do Servidor Público, festa importante, confraternização bonita, organizada, sem confusão, onde todo mundo se diverte, mesa diretora, vereadores, terceirizados, técnicos, todas as pessoas ali, num clima muito amistoso. Mas quero cumprimentar especialmente você que nos ouve pela Rádio Manchester e especialmente ainda os mais de 60 mil eleitores em Anápolis que votaram no presidente Lula. Como disse a ministra Rosa Weber, minutos após a eleição, as urnas falaram. E as urnas falaram apontando que Luiz Inácio Lula da Silva é o próximo presidente e a transição já começou. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin já foi nomeado e já tem se reunido com Arthur Lira, com as bancadas e acompanhado pelo TCU para que a transição comece. Algumas questões já foram identificadas, como, por exemplo, falta de orçamento para merenda escolar, para farmácia popular e para o Bolsa Família em 2023. Mas todas essas questões serão resolvidas e nós temos muitos desafios pela frente. Gerar emprego, e você que está desempregado e que me ouve agora pela rádio sabe disso, diminuir a inflação, e você que abastece o seu carro, que compra a sua carne, que paga o seu gás, sabe que esse é um desafio, e o maior desafio que é reconstruir e unificar o país em relações pacíficas. Mas nós não ficaremos aqui discutindo esse fla-flu, é bola para frente, nós temos muitos desafios e as urnas já falaram. Mas quero falar também, presidente, da Política Municipal de Incentivo à Leitura. É o projeto 143, de autoria do nosso mandato, que entra hoje para votação. Nós sabemos que desenvolver capacidade de alfabetização e de leitura gradual é um princípio da LDB acrescentado em 2021 e é um desafio nesse país pós-pandemia. Nossos alunos da rede pública ficaram 2 anos à distância, estudando por Google Meet, por Classroom, recebendo atividade por WhatsApp e os índices das avaliações externas caíram no país inteiro. Então, nada mais importante do que incentivar a leitura. Incentivando a leitura, a gente desenvolve também a capacidade de escrita e numa sociedade contemporânea como a nossa, tecnológica, ninguém sobrevive sem capacidade de leitura, escrita e interpretação. Então, quero pedir o apoio dos pares para que esse projeto seja votado, seja encaminhado e se torne lei para que a gente incentive a leitura no município de Anápolis. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador professor Marques Carvalho. Na sequência, Reamilton Espíndola.
10:13. Vereador Marcos dividiu o seu tempo com o vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos, e agora usa a palavra na sessão da Câmara. 10:13, ele tem 5 minutos para usar a tribuna.
Bom dia, senhores e senhoras. Comentar aqui o presidente Leandro Ribeiro, também fazendo aí da fala do vereador Márcio Carvalho, né, sobre o evento, a festa. Foi top, estive lá com minha família, né, tomamos muitas Antárticas, Guaraná, viu, galera? Tá? Guaraná, Antártica. Bom, quero aqui fazer aqui, invoque aqui do novembro azul. O mês de novembro azul é o mês da conscientização, políticas públicas voltado para a saúde masculina, né, a saúde do homem. E, infelizmente, pela questão do câncer, um tratamento de anos, né, eu perdi o meu papai. E nos últimos dias de vida dele, eu pude acompanhar ele, e quem conheceu aquele velhinho ali no Recanto do Sol, né, saudoso Rordão Espíndola, o cuiabano, sabe do que eu estou falando. Um homem íntegro, que ensinou os filhos a ser homens também honestos, em todos os procedimentos. E com a perda do meu pai, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia passar por uma situação que eu passei, e hoje eu vou falar aqui publicamente. A perda do meu pai me provocou um humor depressivo, né? Para quem não sabe o que é o humor depressivo, é a depressão mesmo. E por um ano eu venho fazendo esse tratamento. contra a depressão. E com a morte do meu pai, comecei a investigar algumas situações do comportamento e descobri que eu tenho TDAH severo. O que é o TDAH? É o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Alguns diagnósticos de alguns profissionais, na questão linear, acaba confundindo o autista leve com o TDAH. E eu até encaminhei alguns indicativos para alguns parlamentares, senadores e deputado federal, para que também o TDAH pudesse ter o direito legal com pessoa com deficiência, tendo em vista que alguns têm um atraso cognitivo e até há um paralelo com a deficiência intelectual. Mas, bom, devido a essas dificuldades, esses tratamentos, e a gente acaba tendo aí uma leitura muito rápida em alguns contextos, e algum dia atrás eu fiz uma pronúncia aqui falando do meu posicionamento e tinha visto um artigo e de forma ali eu falei sobre um posicionamento num artigo que falava 10, que na verdade é o projeto de lei que eu disse aconteceu, quer dizer, passado, do Eurico Júnior, era sobre 6 pés. E aí foram replicados, noticiados, e enfim, houve um desgaste quanto isso aí. Né? Existe um projeto para 6 pés, e na verdade, em um artigo muito rápido, quanto à questão do déficit e o tratamento, né? Eu estou aí fazendo aí o tratamento acompanhado com a doutora Ana Paula Mizuno, psiquiatra, e também com o doutor Sidney, psicólogo, e acabei me perdendo nesse assunto. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: para os amigos que me conhecem e para os eleitores que conhecem, né, a pessoa do Rei Hamilton Espíndola, filho do seu Rordão Espíndola, Dona Joelina, sabe do caráter, né, do compromisso que nós temos. Então, publicamente, eu venho aqui pedir perdão a todos que levou ao coração de forma imprópria e que, às vezes, vem publicando aí de forma errônea. E sobre essa questão dessa luta da depressão, eu quero aqui agradecer os nobres pares, a todos os 22, pelo entendimento do projeto de lei de Janeiro Branco, no qual se tornou a lei municipal, a lei de nossa autoria, a lei 4.233, onde o nosso prefeito Roberto Nazi entendeu o processo e sancionou que é o Janeiro Branco, aonde volta o entendimento de políticas públicas para as doenças dos segmentos mentais e outros, inclusive a depressão. Por isso que quero agradecer a todos o entendimento e as comissões que passaram, e hoje nós temos a lei, nosso município evoca o Janeiro Branco, o mês das políticas públicas da saúde mental. E também agradecer sobre a lei 4.235, que é o 67, que traz memória das pessoas que morreram e também os heróis do 67. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos. Vereador Jean saiu da galeria. Enquanto o vereador Jean retorna, vereador Eli Rosa.
10:19, estamos no grande expediente. Vereador Eli Rosa tem 10 minutos para usar a tribuna. Vereadora Eli Rosa, do PSC, relator da lei orçamentária na Comissão de Finanças. Vamos ouvir.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a mesa, diretora, nobres colegas, imprensa. Gostaria de parabenizar vocês, jornalistas, que são profissionais extremamente importantes para a condução da sociedade, como temos visto os seus trabalhos com muita ética, com muita responsabilidade, tem feito de Anápolis a cidade do rádio, a cidade da comunicação soberana, pelos microfones que vocês usam como ferramenta de trabalho. Senhor presidente, eu quero aqui reconhecer e agradecer antecipadamente a fala do nosso prefeito Roberto Naves. Tenho notícia de que ele disse que dentro desses 2 anos que faltam para a sua gestão, ele vai resolver o problema do alagamento da nossa cidade. Já é uma pauta antiga, sei que difícil dificuldade, mas tenho certeza absoluta que o nosso prefeito, como tenho visto tudo aquilo que ele fala, ele está cumprindo. Eu aqui como representante do povo, representante dos empresários que sofrem tremendamente com esses episódios de alagamento no centro da cidade, e também em nome da população, em nome das vítimas, dos parentes dessas vítimas que perdemos nesse último alagamento, senhor presidente, que de uma vez por todas cesse ou no mínimo minimize muito drasticamente esse problema recorrente a todos nós. Senhor presidente, uma outra coisa que eu gostaria de dizer para todos que nos ouvem, para todos que nos veem, que a eleição passou, a eleição do presidente Lula está sacramentada, a sua vitória está sacramentada, e eu penso que nós ganhamos. Nós ganhamos, no meu entendimento, porque, senhor presidente, nós temos aqui uma turma muito grande dos brasileiros, que essa polarização ela foi muitíssimo grande, ou seja, metade da população pensa de um jeito e a metade pensa de um outro, seus valores. Mas eu penso o seguinte, senhor presidente, a direita na oposição é um ganho muito grande. A esquerda sempre foi muito visceral no nosso país. Então, eu acho que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, ele precisa entender que ele avançou. Ele avançou, nossa população avançou, ele contribuiu tremendamente. Eu acho que ele foi extremamente inábil, porque perder para ele mesmo, né, com caneta, com poder, com a população ao seu lado, mas infelizmente a sua maneira de falar, e na verdade a gente fala às vezes muito sem pensar, fica claro e notório para todos nós que a perda não foi para o Lula, a perda foi para a população, a perda foi para ele mesmo. Mas enfim, é muito importante, como eu ouvi alguém falando aqui que me antecederam, o poder do Bolsonaro, ele precisa se caracterizar pelo princípio que ele mesmo pregou e que todos nós pregamos, que é respeito à Constituição, respeito à ordem, respeito ao progresso. Então, quanto mais lento, quanto mais demorado, quanto mais periférico ele for no sentido de aconselhar a população que nós precisamos avançar, que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos levar medicamentos aos hospitais, que nós precisamos levar comida para as mesas dessas pessoas, quanto mais ele se omitir, menos ele pessoalmente vai ser desvalorizado. Nós sabemos que aqueles que foram eleitos, que têm seus mandatos, têm suas responsabilidades, tomarão frente caso ele não tome frente. Então, senhor, quem sou eu para dar conselho para Jair Messias Bolsonaro? Mas fica claro para todos nós que ele está deixando de aproveitar aquilo que há de melhor, que é ser responsável, bater em seu peito e jogar para si esse ganho, jogar para si essa vitória que é o avanço da população, o avanço da dignidade humana, a valorização da pátria, a volta à escola sendo valorizada ali dentro da sala de aula, a própria pátria, a família muito valorizada, né? Então, tudo isso nós precisamos entender que é ganho. Então, aqui, eu tenho certeza que muitos caminhoneiros ouvem essa casa e muita da nossa população anapolina, que é muito frequente também na audiência desse programa aqui, dessa sessão, melhor dizendo, né? Com certeza absoluta, através dos programas de rádio, quem nos ouve, que as rádios que nos transmitem, não há mais o que se fazer. O que se precisa fazer em relação é manter essa oposição ordeira, que não destrói bens públicos, que valoriza a vida humana, que valoriza, sobretudo, a paz social. Então, a inversão da oposição no Brasil, na verdade, para mim, é um grandíssimo ganho. E dessa forma, politicamente, nós estamos avançando e penso que do ponto de vista da qualidade do ser humano, nós precisamos aproveitar esse avanço político e nos qualificar como seres humanos também. O que eu tinha para dizer aqui, senhor presidente, mais uma vez, só ratificando a minha alegria, em saber que o prefeito Roberto Naves tivera feito essa promessa de resolver esse problema do alagamento, e com certeza absoluta, isso será muitíssimo importante para a nossa cidade, principalmente para as cidades, quase todas elas começam nas beiradas dos riachos, né? E com certeza a consequência dessas enchentes, ela tem origem lá no nascedouro da nossa grande Anápolis. Tem um projeto aí, eu queria até ratificar isso com o Daluz, com o vereador João Daluz. Existe uma lei já, o vereador, que ninguém pode mais construir casa nenhum sem posto de recarga. Então é muitíssimo importante que as pessoas que estejam aí, eu penso que até aquelas que já têm suas próprias casas precisam ser cobradas nesse sentido. Todas as casas têm que ter seus postos de recarga, porque é através desses postos de recarga nós podemos diminuir muito a quantidade de enxurrada que assola a nossa cidade. Muitíssimo obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, vereador Jean Carlos.
10:26. O grande expediente agora com o vereador Jean Carlos, que tem 10 minutos para falar na tribuna. 10:26. Vamos ouvir o vereador Jean Carlos.
Senhor presidente Leandro, bom dia demais colegas. Retornando às sessões ordinárias agora em novembro. E superadas as eleições, o trabalho segue. Esperamos que o Brasil continue buscando o melhor para a sua população. Independente do seu gestor principal, precisamos, sobretudo, preservar e lutar pela qualidade de vida da população. Senhor presidente, imprensa, ouvintes, é inevitável não abordar as questões das inundações, como Eli Rosa disse, o João da Luz, outros colegas. E reiteradamente, eu tenho apresentado pedidos, indicações, ofícios, requerimentos à administração, não apenas essa administração, não. Comecei lá em 2013. Aliás, em 2013, João da Luz, a primeira lei que aprovei como vereador nessa casa, de minha autoria, foi uma lei direcionada à questão da drenagem urbana. Vereador Leandro, a lei abordava a padronização de calçadas com a parcela delas deixando a área permeável. Para que isso? Para contribuir não apenas com acessibilidade, estética, nivelamento das calçadas, mas com absorção de água e diminuição de água nas galerias pluviais do município. Porque nós sabemos que ano após ano o município tem sofrido, especialmente nos locais já recorrentes, a Masilo Lima, o Horto Carvalho, a Marginal Ayrton Senna, as vias do centro da cidade, com as inundações. E a tendência, Eli Rosa, é aumentar. Aumenta-se loteamentos, aumenta-se empreendimentos, aumenta a permeabilização do solo, impermeabilização do solo, consequentemente, aumenta o volume d'água. E nós sabemos que a administração tem feito intervenções junto ao leito do córrego, das antas, alguns pontos específicos. Mas, Leandro, e demais colegas e ouvintes, é preciso fazer um enfrentamento de forma mais concreta. É preciso, de fato, ampliar a política relacionada à drenagem urbana, porque esse episódio lamentável, essa fatalidade, infelizmente, Elcimar, era meio que previsível. Ano após ano, todos os anos, tem inundações naqueles locais. E eu venho, inclusive, pedindo, ano após ano, para regulamentar aquela lei, para incentivar, e outra coisa que precisa ser feita, a Secretaria de Obras, aliás, a Secretaria de Habitação, é fiscalizar, não apenas na emissão do habite, mas posteriormente também, se está mantida as áreas permeadas exigidas para a edificação e o posto de recarga e reserva. O que acontece que o cidadão pega o habite e, infelizmente, muitas vezes ele inutiliza o posto de recarga e também ele cimenta ali, ele põe e permeabiliza a área determinada ali por lei, que é a área permeável, vereador Fred. Então, se isso não ocorrer, destaca ali 3 fiscais, 4, uma equipe, para frequentemente vistoriar aqueles que já pegaram, porque, infelizmente, é uma cultura. E pegou o habito, até o consultor, infelizmente, acontece. Vai lá e cimenta. E a gente mesmo, às vezes, incorre nessa falha. Então, é preciso, de fato, fazer um enfrentamento correto, porque as chuvas virão, as chuvas com mais densidade e maior volume pluviométrico certamente vão se repetir, e a tendência é impermeabilizar mais. Nós temos loteamento e empreendimento ali na bacia do Antas, ali basta subir a Pedro do Vico e olhar que vocês vão ver as construções. Então, se nós não tivermos uma política mais rigorosa, atuante e concreta nesse sentido, ano após ano, e aí eu não estou dizendo ao prefeito Alberto, a todos os vetores que vier para frente, nós vamos sofrer com isso, porque a cidade, realmente, uma parte dela não foi planejada. Nós temos a prefeitura sobre o Corpo das Antas, nós temos o próprio fórum, mas o juizado. Mas e aí? Nós não vamos demolir, nós vamos criar o quê? Alternativas. E as alternativas precisam de quê? Políticas públicas eficientes. Então, quero inclusive propor aqui, para que nós possamos concretamente atuar e, juntamente com o executivo, saber o que de fato está fazendo, porque manda ofício, não vem resposta. É criar uma frente parlamentar para acompanhamento de medidas preventivas a essas inundações. Todo ano eu peço, inclusive falei com o secretário da Fazenda, pelo menos para minimizar os danos, a questão do desconto de IPTU e isenção. Que tem pessoas, ali, Rosa, na rua do seu instituto, da sua clínica, que não consegue vender a casa, que não consegue alugar a casa e muito menos morar. Então, conhece residências ali que está assim. Inclusive, prejuízos financeiros sérios. Em 2016, fizemos uma audiência pública aqui, na Câmara, de proposta minha, veio Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Executivos, Secretarias, etc. Avançou na alteração da lei, mas, concretamente, é muito pouco. Nós precisamos, de fato, de mais investimento destinado e priorizar para eliminar esse problema que aflige a população da cidade e cada ano aumenta os pontos críticos. Então, era essa a minha primeira fala, nesses primeiros 5 minutos, acabei avançando um pouco, mas a propor uma frente parlamentar para acompanhar, de fato, junto com o Executivo, o que está sendo feito, para que nós possamos interagir, vereador João da Luz, e, de fato, participar das decisões das políticas relacionadas a isso. Ainda, presidente, dos 3 minutos e 50 segundos que me restam, quero abordar aqui, que não deixa de estar também correlacionado, sobre a nossa participação através das emendas impositivas ou não no orçamento público municipal. O prazo encerrou no dia 4 de novembro, na sexta-feira, o prazo de nós encaminharmos as nossas emendas à Comissão de Finanças. Eu encaminhei aqui, se não me engano, 11 emendas. E, como havia abordado aqui, esse é o momento oportuno de nós, vereadores, podermos participar um pouquinho diretamente da decisão dos recursos públicos, do direcionamento dos recursos públicos da nossa cidade. É óbvio que a maioria das emendas não são impositivas. Caberá ao prefeito avaliar com a sua equipe a forma de implementar, se é viável, se realmente tem condição ou não. Mas o que nós precisamos, vereadores, é pelo menos demonstrar para o prefeito quais são as prioridades que a população tem nos apontado. Nós precisamos participar diretamente da elaboração do orçamento, e é através das emendas. E aquela justificativa de veto que tem se fundamentado, que não tem demonstrado a origem do recurso para isso, então a origem está demonstrada. Você não pode superar o previsto da rubrica orçamentária. Se você tiver 1 milhão lá, você destacar 200 mil, caberá ao prefeito implementar, gastar ou não esses 200 mil lá. Você não tem que mostrar anulação de nada. Você tem que mostrar anulação se superar a rubrica. Se tiver 1 milhão lá, e você pôr 1 milhão e 200. Mas se você pôr dentro do limite, cabe ao prefeito. Peraí, eu acho que realmente essa emenda é prioridade. Eu vou fazer ou não. Agora, as emendas impositivas, e eu quero chamar a atenção do líder do prefeito dessa casa, nosso colega vereador Jackson, para que possa cobrar do Executivo a realização das emendas impositivas. Nós temos aqui o ano de 2021, 2022, as emendas que foram aprovadas. E eu queria que o vereador trouxesse a essa casa quais foram as realizadas. Porque das minhas apresentadas, nenhuma. Então, estou dizendo isso e peço
que o secretário de planejamento, que atualmente eu sinceramente não sei qual que é, não sei se está sendo interino, possa levantar para a gente, porque as emendas impositivas foram consagradas aqui nessa casa e seriam cumpridas. Então nós precisamos, pelo menos as emendas impositivas, no ano 2021 foi de 160 mil e no ano 2022 foi de 67 mil. Então nós precisamos que pelo menos essas possam ser de fato concretizadas. Em 2021 eu dividi para a praça na 24 de agosto, para a praça na Curumbá, na Jardim Alexandrina, e para uma construção de uma praça também no quarta etapa do Itamaraty. Todas três continuam no aguardo. Em 2022, que ainda estamos aí em novembro, mas já próximo a findar, 67 mil para a construção de cobertura e academia de terceira idade na Vila Santa Maria. Então nós precisamos, 2020, nós abrimos mão, vereador, para contribuir com a questão da pandemia. Mas de lá para cá, essas outras, por que não foram concretizadas? Precisamos de um checklist, uma informação em relação a isso. Porque nós estamos aprovando o orçamento. Graças a Deus, a administração tem conseguido buscar recursos e até cumprir as metas fiscais. Então, você não cumprir também as emendas impositivas. Então, fica aí o nosso registro dessa questão importante, que é poder os vereadores participar da elaboração de forma concreta e direta da elaboração do orçamento, que é na casa de 2 bilhões e que nossas emendas são, né, a nosso ver, modestas e podem perfeitamente ser executadas. Eu vou parar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Você conhece o último morador do espaço do Grande Expediente, vereador Jacques Rochardes.
O assunto que eu quero falar essa manhã, eu queria fazer aqui um resumo da minha opinião, baseando-me nas falas dos vereadores que me antecederam no que diz respeito ao resultado das últimas eleições. Penso, vereador Frederico Fred Cacheco, penso que não houve ganhador ou perdedor. Penso eu que agora é momento de nós nos unirmos, pois entendemos estar no mesmo barco, e esse barco não deve afundar. E é nós juntos, seja qual for a sua posição, estarmos torcendo e lutando para que o próximo presidente faça um bom trabalho e cuide da nossa nação brasileira. As manifestações, desde que elas não sejam extremistas, vejo muita naturalidade e vejo legitimidade nas manifestações. E elas estão dentro do contexto do Estado Democrático de Direito. Tivemos uma disputa onde o vencedor seria aquele que aproveitasse melhor as oportunidades. Penso que tivemos uma disputa a exemplo de uma grande final do Campeonato Brasileiro, onde duas grandes equipes, com duas imensas torcidas, fosse o vencedor aquele que melhor aproveitasse as oportunidades. Então eu vejo com naturalidade. Agora é o momento de nós, vereadores, deputados, população, juntos, em conjunto, unidos, estamos cobrando investimentos grande volta, vereador Henrique, para restabelecer o sistema único de saúde do nosso país. Nós precisamos cobrar investimentos para que sejam ampliados os atendimentos em especialidade nas nossas unidades básicas de saúde, como ginecologista, ortopedista, psiquiatra, neurologista, urologista, porque entendo eu que a nossa população, com o advento da Covid-19, ficou mais vulnerável e mais doente. E nós precisamos que essa instituição SUS, que hoje, dentro das suas precariedades, tem estendido a mão para a população, que ela seja ampliada e os novos dirigentes, e aí cabe a nós estarmos discutindo, cobrando, levantando as questões, sejamos nós, profissionais ou não da saúde, mas sejamos nós, população, que defendemos os serviços de qualidade para a população. Eu penso que nesse momento, este é o nosso papel. Não dá para nós ficarmos degladiando aqui, de direita, de esquerda, porque na minha opinião, não houve disputa de direita e esquerda. Até porque um lado era extremo e o outro era centro. E nós ficamos aqui discutindo, ah, porque é esquerda, ah, porque é direita. Nós estamos em um leito, em um só barco. E agora, nós precisamos juntos, marcharmos, pedir a Deus, pedir orientação, para que o país cresça, desenvolva, independentemente de quem esteja no poder, porque o povo brasileiro é muito maior do que qualquer partido, do que qualquer extremismo, do que qualquer ideologia pessoal de qualquer político. O Brasil é forte e pujante, e isso é graças à grandeza do seu povo e o amor que esse povo tem por essa nação. Essas são minhas palavras no que diz respeito ao resultado das eleições. Eu quero aqui aproveitar esses 5-4 minutos que restam para trazer aqui o cumprimento de um dever de legislador que a gente tem procurado cumprir ao longo da nossa passagem aqui na Câmara Municipal. E um dos nossos objetivos, vereador Deltimar, aqui nesta casa, é criar soluções, apontar situações que possam melhorar a vida da população. E hoje, eu quero aqui falar, presidente, um projeto que eu protocolei nesta casa, que trata de um autorizo ao município de Anápolis a efetuar poda e retirada de árvores em áreas privativas. Eu quero aqui perguntar para todos os vereadores se algum vereador aqui já recebeu no seu gabinete um pedido de alguém que tem uma grande árvore no seu quintal e que não tem como cortar, porque a prefeitura não pode entrar, porque a legislação não permite. Se tiver algum aqui que não aconteceu isso, eu dou a palavra para ele se manifestar. Mas eu tenho certeza que todos os vereadores, praticamente, já receberam um pedido desse lá no seu gabinete. E nós temos aqui é que buscar soluções para a população. E esta lei traz alguns pontos positivos, vereador presidente Leandro Ribeiro, que é o quê? Que é ofertar e oferecer a oportunidade para que o município, o contribuinte, possa escolher um profissional qualificado.
Uma
parte, vereador. Deltimar.
Obrigado.
É no despachante do povo.
É nós. É no sentido de parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto. Né? Eu já visto que grande maioria da população, né, necessita de podar a sua árvore e não tem condições de bancar. Né? O pessoal chega a cobrar até de 600 a 1.200 reais, dependendo da árvore, né, para fazer isso. E também tem que ter autorização da prefeitura. Então, o senhor tem meu voto e parabéns, viu, pelo projeto. Eu vou falar.
Então, continuando meu raciocínio, nós precisamos, inclusive, ofertar para a população a possibilidade, vereador Deltimar, de poder contratar um profissional qualificado, um geólogo ou um engenheiro florestal ou qualquer um técnico qualificado, para que ele possa fazer o laudo técnico desse, dessa planta, para aí sim a prefeitura fazer a análise. Caberá à prefeitura a continuidade da liberação do serviço. Por quê? Porque é de responsabilidade da prefeitura garantir que possíveis ou necessárias compensações ambientais possam ocorrer na retirada dessa ou daquela árvore. Dizer também, vereador Delcimar, que embora nós estejamos aprovando o projeto, por se tratar de uma área privada, particular, obviamente o contribuinte terá que pagar uma taxa para isso, porque o município não pode abrir mão de receita. Mas a prefeitura está em condições de fazer um preço acessível, como o senhor disse, porque Anápolis hoje não é assistida de um número expressivo de empresas que tenham condições de fazer esse serviço com equipamento de alta tecnologia, porque nós temos exemplares de árvores aí, imensas, que estão levando risco de vida e de destruição do patrimônio das pessoas por cair uma galha ou por ela mesma cair em cima de uma casa e criar um grande problema. Eu recebi muitas solicitações. Fui avaliar e analisar junto com o meu corpo jurídico o que poderia ser feito para isso. E eu encontrei essa solução. Já temos uma conversa pactuada com a Procuradoria-Geral do município. Já conversamos, inclusive, com o prefeito Roberto Nardes, que foi acessível e entendeu a necessidade dessa lei. Disseram aos senhores que os valores das taxas já estão expressas no Código Tributário Municipal. Então, parte disso nós já fizemos, vereador Eli. Lá quando nós aprovamos aqui, o senhor estava nessa casa, a lei da roçagem em lotes privados. E nós já contemplamos lá, inclusive, só que ficou capenga. Nós não incluímos a retirada e a poda de árvore. Então nós estamos agora corrigindo esse equívoco e oferecendo para a população napolina mais um serviço importante, que eu não tenho dúvida, é um serviço necessário e que a população está clamando por ele. Muito obrigado e boa palavra.
Charles,
não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa, vereador Deus Marcos Tunato, vereador Pé Cacheta, vereador Edival, vereador Luzimar Silva, vereadora doutora Trícia, vereador professor Marcos, vereador Lizeia Zebois, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereadora Thaís Souza, vereador Efeide Lalho, vereador André Rezende, vereador Domingos Paulo de Souza, vereador presidente André Ribeiro. Paulo, se sente presente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo, havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Cumprimentando também jornalistas e radialistas aqui presentes, Lucivar Machado, Rádio Manchester, e Evaristo Pereira, Rádio São Francisco. Sejam bem-vindos. Passando a palavra à liderança do Solidariedade, a vereadora Andréa Rezende, neste momento.
Obrigada, presidente. Cumprimento a todos os colegas. E, como disse o vereador Jean Carlos, é impossível, depois do que aconteceu na nossa cidade, da enchente, não deixar de falar isso nessa tribuna, como legisladora, como representante do povo e como coordenadora da Frente Parlamentar Anápolis 2030. Eu acho que, nesse momento, se vislumbra na cidade de Anápolis, com ainda mais destaque, mais ênfase, a nossa responsabilidade em pensar uma cidade melhor, em pensar uma cidade que, de fato, atenda as pessoas e nós, sem ignorar problemas sérios e históricos. E não é porque eles são sérios e históricos que nós não podemos contribuir para a solução. E aqui eu quero cumprimentar e deixar os meus sentimentos às famílias que perderam pessoas, perderam seus familiares de uma forma tão trágica e tão triste. Em segundo lugar, eu gostaria de cumprimentar os radialistas pelo seu dia. Eu faço rádio já tem 6 anos e me sinto um pouquinho parte da profissão de vocês, mas com certeza vocês o fazem com muito mais maestria. E aqui eu gostaria de nominá-los, que é o meu grande amigo, eu tenho admiração, Newton Pereira, Lucivan Machado, Evaristo, Orisvaldo Pires e outros tantos que não estão aqui, como Jonathan, como a Priscila e muitos outros. Vocês comunicam da forma que eu considero a mais democrática que existe. Porque ao rádio, todos podem ter acesso. Desde a pessoa mais humilde, lá longe na zona urbana, ou aquele empresário que mantém o seu rádio ligado. Eu acho interessante que eu sempre chego no gabinete do vereador Domingos de Paula e ele está lá com o radinho ligado, acompanhando todas as notícias, sempre atento. E ele sempre faz questão, fala assim, eu escuto sempre, viu? É importante a gente estar antenado com as notícias da cidade. Então, parabéns por fazerem a informação, parabéns pelo dia de vocês, que a gente continue sempre de forma democrática, levando a informação a todos. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria fazer uma homenagem póstuma aqui. Na verdade, é uma moção de pesar mesmo. A minha amiga Lara está aqui presente. Ela é casada com Samuel Nogueira da Cruz Júnior, 52 anos. Ele morreu de câncer no fígado, no dia 2 de novembro. Deixou um testemunho muito válido para mim, de solidariedade, de amizade. Inclusive, ele estava em condições de fase terminal no dia da eleição do primeiro turno, em 2 de outubro. Ele fez questão de se locomover e de ir votar no João da Luz, né, para deputado federal. Então, eu fiquei, sim, comovido e agradecido, né, porque ele falou assim, olha, para o João da Luz, eu faço questão de ir e depositar o meu voto. Ele não precisava de ter feito isso, mas ele demonstrou uma amizade e uma solidariedade muito grande. Eu fiquei emocionado. E aí, a minha amiga Lara esteve aqui fazendo essa visita e eu resolvi fazer essa homenagem para ele e deixar as condolências para os amigos, os familiares. Amanhã, a missa de sétimo dia, na igreja São Sebastião, às 19 horas. O Samuel deixou também, certo? 3 filhos, um adulto e 2 crianças. E deixou também um legado de pessoa trabalhadora, de pessoa que sempre contribuiu na construção de uma família exemplar e também na nossa cidade de Anápolis. Então, parabéns, aliás, essa homenagem eu deixo para você, viu, Lara? Para você e para os amigos do Samuel Nogueira. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Sentimentos a toda a família. Antes de fazer a votação do projeto em pauta, semana que vem, já passo a voz excelente, vereador Neto. Semana que vem nós temos um feriado na terça-feira. Eu queria ver com os pares a possibilidade de fazermos a sessão, a primeira sessão que seria na semana que vem, segunda, nesta quinta, e as demais sessões da semana seguinte, na quarta, dia 9, e na quinta, dia 10. Ou seja, teríamos 16 e 17, teríamos sessões até 10 desta semana, e depois 16 e 17. Todos concordam? Sem objeção? Nós iremos fazer uma sessão que seria de segunda-feira, quinta-feira hoje, desta semana, dia 10. E aí, a semana que vem, após o feriado 15 de novembro, nós faremos sessões 16 e 17. É porque pode ocorrer que segunda seja facultativa. Então, plenário de acordo, peço à diretoria legislativa que já mudem, né, o cronograma aí de informação aí da pauta. É pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Poderia deixar de parabenizar todos os radialistas nessa data tão importante. Está ali o Vavá, o Sivan, o Nilton, o Marcos, o Oswaldo. A todos vocês que estão aqui representados na Câmara Municipal, meus parabéns a essa data tão importante. Parabenizar também uma amiga que a gente tem, que foi minha primeira CLT. Que assinou a carteira de trabalho, foi lá na Rádio Manchester, eu tinha 16 anos na época, e a deputada Onaide me deu esse voto de confiança, e eu fui contratado ali na rádio. Deixar a deputada Onaide, um grande abraço, parabenizar ela por esse dia. Foi no comecinho da Rádio Manchester, por exemplo, quando a rádio estava abrindo, eu fui agraciado em ter minha carteira assinada pela primeira vez ali na Rádio Manchester. A todos os radialistas, eu cumprimento na pessoa da Onaide. Parabéns a todos vocês pela imparcialidade, pelo compromisso de levar as notícias, pelo compromisso de informar a todos os ouvintes, aqueles que escutam a rádio, que hoje a gente percebe quando a gente anda aí em vários comércios, nos bairros, que as pessoas sempre estão ali antenadas, escutando a voz daquele locutor que está ali por trás, dando aquela informação positiva e levando aquela informação geralmente que a pessoa não tem noção do que está acontecendo no nosso município, no nosso estado, no nosso país, e vocês sempre estão ali noticiando e levando essas informações. Meus parabéns a vocês, radialistas, por essa data tão importante. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Elio Araújo. Na sequência, pela liderança do Avante, Delcimar Fortunato.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a minha fala também é no sentido de parabenizar aí todos os radialistas, a pessoa do meu amigo Lucivan Machado, que faz, né, faz jornalismo com muita competência, né, a todos vocês, né, que nos ouvem aí, que é jornalista, que é radialista. A gente sabe que o jornalismo, né, ele é sério, ele muda a vida das pessoas. Em Anápolis não é diferente, né, eu sempre gosto de ouvir a rádio e vocês estão de parabéns, viu? Que Deus abençoe, vocês continuam fazendo esse trabalho de excelência, né, dando oportunidade para as pessoas, né, para a população, levar suas reivindicações e também saber o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Obrigado, senhor presidente, boa palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Antes de passar a palavra ao Reamilton Pídula, pelo Republicano, registrar a presença do Dr. Regis Davidson. Seja bem-vindo, meu amigo. Regis disputou a eleição do AB no último pleito. Não ganhou, mas foi muito bem votado. Tem o nosso respeito e o nosso carinho. Obrigado pela presença. Na sequência, Reamilton Pídula.
Quero usar a fala aqui parabenizando também os radialistas, né, pelo seu dia. Quero aqui mencionar o nome do radialista esportista Roger Fernaz, né, onde pude participar da equipe Os Cobras da Notícias em 96, pela Rádio Manchester, onde eu fazia trabalho de repórter no campo, e foi um momento muito importante na minha vida. Também mencionar o nome de parte da equipe, né, saudoso Edson Silva, Néder Castro, Roberto, Enoque Loredo, né, e outros que não me vem à memória aqui, mas foi uma equipe muito, muito importante para o cenário esportivo naquela época, onde aconteciam as Olimpíadas de Atlanta. Então, quero usar o nome aqui de Roger Fernandes e também mencionar, né, o nome do Maestro Bando, que é o ícone, né, do rádio gospel, né, onde eu pude acompanhar ele em 93, era Viva com Deus, na Rádio Manchester, depois vim ver na Rádio Imprensa. Então, foi um momento de aprendizado muito bacana também, onde naquela época esteve Aloysio Matos, Roberli Alves, Claudimar Batista e outros, né, que pôde trazer aqui um momento muito importante do rádio gospel, né, do programa gospel em Anápolis, né. Então, quero mencionar aqui o nome do Maestro Vando, né, parabenizando pela atuação no rádio naquela época. Também mencionar o nome aqui dos companheiros, né, Evaristo Pereira, republicano também, doutor Evaristo Pereira e Nilton Pereira, o Sivan, né, os radialistas que estão aqui hoje. Que Deus abençoe vocês, o Oswaldo Pires também e outros, né, que têm destacado no rádio, trazendo informação e entretenimento. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton Pílula. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, faça a deliberação do projeto em pauta.
Presidente, eu preciso quebrar o protocolo aqui para também cumprimentar o meu amigo e irmão Reg Davidson. A presença dele na Câmara sempre enobrece esse legislativo e eu fico muito feliz de revê-lo no início da semana. Muito obrigada. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 143 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, institui a política municipal de incentivo à leitura no município de Anápolis a outras providências. Comissões de Constituição e Justiça com emenda, Educação e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 143 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão.
discutindo.
A palavra, doutor Zé Fernandes.
Eu quero ressaltar a importância desse projeto aqui, professor Marcos. Exemplificando hoje o que aconteceu, eu estava estudando com a filha minha da terceira série do ensino fundamental 1. E a provainha dela hoje é de história. E nesse balanço, no desenho da matéria lá, está lá os gabinetes de leituras da época do Brasil colonial, uma preocupação já lá de 1800, inícios dos anos 1800, fomentando a importância da leitura para além da quebra da sociedade lá de econômica, que antes era acesso aos ricos e aos homens, e está ensinando as nossas crianças agora, terceiro ano de ensino fundamental 1, já de uma importância de 400, 300 anos, 200 anos atrás aqui no Brasil. Aqui, a nível federal, o PNEDE de 97, que está em vigência no MEC já, do incentivo à cultura e à leitura aqui, e a importância de trazer esse tema também aqui para a cidade de Anápolis, um assunto tão antigo, mas talvez assim, esquecido do incentivo à leitura. Parabéns pelo projeto, já adianto favorável o meu voto.
Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 143/2022, de autoria do professor Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes. Peço à secretária que faça a leitura da emenda da Comissão de Educação. É isso mesmo, emenda da Comissão de Educação.
Emenda modificativa da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, a fim de alterar o inciso 1 do artigo 3º, que passa a ter a seguinte redação: elaborar, por meio do órgão competente do Executivo Municipal, um cronograma de eventos e atividades que promovam e estimulam a leitura.
A emenda modificativa está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Emenda modificativa aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência, peço à primeira secretária, vereadora André Rezende, faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso e autoria da vereadora Thaís Souza ao bombeiro militar Anderson Carvalho de Moraes e ao seu pai, Sinomar Divino de Moraes, por salvar a vida de dois cães que, durante uma pescaria no Rio Araguaia, encontraram os animais no meio do rio nadando, mostrando assim a solidariedade, amor e respeito, e estão sempre dispostos a salvar vidas, independente de quais sejam. Indicação de autoria da vereadora Andréia Rezende para a construção de uma praça de lazer com instalação de uma academia ao ar livre e parque infantil, na área pública localizada na rua SC1, quadra 1, residencial São Cristóvão. Também indicação ao prefeito municipal da vereadora Andréia Rezende para a construção de uma praça de lazer com instalação de academia ao ar livre e parque infantil na área pública localizada na rua JK2, quadra 3, bairro Nova Vila Jaiara. Também de autoria da vereadora Andréia Rezende ao prefeito municipal, a construção de uma área lazer com instalação de academia ao ar livre e parque infantil na área pública localizada na rua Lázaro do Nascimento Cunha, quadra 6, residencial Arco-Íris. Indicações de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Indicação seja enviada à indicação ao Executivo Municipal para que a distância seja visibilizada junto à Secretaria Municipal de Obras a construção de uma pista de caminhada e ciclovia na extensão da Avenida Sérgio Túlio Jaime e Avenida Ayrton Senna da Silva, situada no conjunto Filósofo Machado, Jardim das Primaveras, primeira e segunda etapa. Também de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto ao CMTT, para que seja realizado estudo de construção de uma rotatória na via lateral da BR-153, no cruzamento da Avenida Colorado, setor de Chácaras Colorado. Indicação de autoria do vereador Hélio Araújo. Seja indicado ao prefeito municipal de Anápolis, residências urgentes para a colocação de grade de proteção em todos os pontos de risco do Córrego das Antas, principalmente no trecho da rua Amazilho de Lino Souza, bairro Vila Santana. Indicação de autoria do vereador João da Luz. Indica a necessidade de haver exame médico que permita que a pessoa com 14 anos ou menos possa participar de corridas de rua de Anápolis. Indicação também de autoria do vereador João da Luz, indica a alteração do Código Tributário de Rendas do município de Anápolis no tocante à isenção de IPTU aos moradores de Anápolis para construir postos de recargas de água da chuva em suas residências. Indicação também de autoria do vereador Hamilton Espíndola ao Executivo Municipal para revitalização e reinstalação dos brinquedos do Parque Ambiental Antônio Marmo Canedo, Parque da Matinha. Requer também providências no sentido necessário de retorno da antiga Guarda Mirim no município. Indicação também ao Executivo Municipal, de autoria do vereador Hamilton Spindola, para instituir diretrizes necessárias visando a criação de salas de espera exclusivas para autistas na UPA Pediátrica de Anápolis e oferecer 3 tipos de atendimento para autistas: presencial, de forma prioritária, e via WhatsApp ou atendimento telemedicina consulta virtual. Indicação de autoria também da vereadora Thaís Souza, que seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo para que disponha sobre o incentivo denominado IPTU Verde no âmbito do município de Anápolis. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, números 3.487, 3.488, 3.511, 3.512, 3.524, 3.554 ao 3.557, 3.621 ao 3.632, Capofé de Caixeta, 3.491, 3.492, 3.510. Vereadora Cleide Lário, 3.493, 3.529, 3.532, 3.533, 3.617. Eucimar Fortunato, de números 3.528, 3.531, 3.598, 3.616. Doutora Trícia Barreto, de números 3.490, 3.516 ao 3.522, 3.526, 3.534, 3.535, 3.537, 3.548, 3.549, 3.550, 3.552, 3.553, de números 3.634 ao 3.639, 3.642, 3.643, 3.644 e 3.646. Edmilson do Mercado Serve Bem, de números 3.619 e 3.620. Vereador Edivaldo, 3.615. Vereador Hélio Araújo, 3.503, 3.537, 3.538. Vereador Jackson Charles, 3.581, 3.582, 3.583 e de números 3.607 ao 3.068. Vereador Jean Carlos, 3.515 a 3.539. Vereador João da Luz, 3.495 a 3.514. Vizier José Borges, 3.501, 3.502, 3.503, 3.571, 3.572. Professor Marcos, 3.645 e 3.647. Vereador Ramil Spindola, de números 3.478, 3.486, 3.494, 3.527, 3.538 ao 3.542, 3.558 ao 3.563, 3.584, 3.565, 3.595, 3.596, 3.597, 3.599, 3.600 a 3.610. Celiane da SOS, 3.496, 3.497, 3.498, 3.500, 3.507, 3.509, 3.573 ao 3.578, 3.590 e 3.591. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos em discussão. Inicialmente, com a palavra, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só fazer uma discussão a respeito da indicação. Nós fizemos uma indicação para o chefe do executivo, nosso prefeito Roberto Naves. A indicação é um mero instrumento de sugestão. Nós estamos sugerindo ao nosso prefeito uma alternativa para poder ajudar nesse grande problema de alagamento da nossa cidade. E aqui não trata-se de isenção total do IPTU. De repente pode ser uma isenção progressiva, 10%, 20%. Essa é uma forma de incentivar as pessoas hoje que são residentes de estarem construindo esse posto de recarga. Com certeza vai diminuir a quantidade drasticamente de chuva que cai na rua, que cai nas galerias pluviais e que vão para os leitos dos córregos. Nós estamos fazendo encaminhando essa sugestão para o prefeito. É uma ideia, porque o problema existe, certo? Inclusive, eu queria destacar que, dessa vez, nós tivemos uma consequência bem mais drástica, mas nós estamos vendo aí prejuízos. Muitas pessoas na nossa cidade estão tendo prejuízos em consequência dos alagamentos. Quando alaga, por exemplo, a residência da pessoa, ela é imunda, toma conta dos imóveis, deixa pessoas desabrigadas. Então, é preciso, sim, fazer algo. A gente está apresentando essa sugestão para o chefe do executivo. Inclusive, nesses requerimentos que foram aprovados, que vão ser aprovados, e que não teve destaque, eu queria destacar um requerimento. Um requerimento é justamente solicitando à Secretaria de Serviços Urbanos o desentupimento dessa galeria de água pluvial, esses bueiros. Tem muito bueiro entupido, e é entupimento crônico, que às vezes você chega lá para poder ver, você vê que está socado mesmo, que não dá vazão da água. E aí, por exemplo, se não dá a vazão dessa água, a água acaba ficando no asfalto e acaba construindo o quê? Uma grande quantidade de água sendo acumulada no leito do córrego. Então, a galeria de água pluvial não é nada mais, nada menos, a função dela é justamente escoar e diminuir paulatinamente a quantidade de água que chega lá no leito. Então, por isso, nós estamos destacando esse requerimento importante para a cidade. Nós vimos que o nosso secretário Ederson, ele fez muitos desentupimentos, mas ainda acabou ficando vários bueiros ainda sem esse serviço. Nós vamos estar acompanhando de perto esse trabalho. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero parabenizar os requerimentos, né, inclusive essa moção de apelo aí do novo vereador João da Luz. Mas na certeza é o seguinte, no dia o prefeito estava em loco e deu uma entrevista, que precisa sim ser resolvido, inclusive com desapropriação. Ali é tenso, as chuvas estão cada vez mais tensas e o prefeito Roberto Naves nunca mediu esforço de forma alguma para poder dar resolutividade à nossa cidade. É certo que as pessoas também, eu não vou fazer juízo de valores, tem que ter atenção. Está vendo que as coisas estão complicadas de se passar, não precisa querer se aventurar e meter a cara não, porque acontece o que aconteceu. Infelizmente, fatalidade que poderia sim ser evitada e não adentrar da forma que adentrou aqueles jovens que perdeu e foi ceifado sua vida, às vezes assim, até por irresponsabilidade. Né? Então, que Deus conforte a família, que dê um bom lugar a essas almas, mas precisamos ter sabedoria e discernimento diante das tempestades do que está acontecendo. E, logicamente, volto a repetir, o prefeito Roberto Naves, com toda a sua equipe de secretários, estão sim fazendo projetos para viabilizar e não ter mais esse tipo de acontecimento. Quer dizer, que aconteceu, que é chuva, a gente espera um tanto de chuva, vem o dobro, né? Então, infelizmente, aí se tem cidades muito piores que aconteceu toda essa situação, mas que Deus abençoe. Senhor presidente, eu só parabenizei, volto a repetir, parabenizar sim as citações, os requerimentos que foi conduzida a essa mesa.
Discutindo, presidente. Obrigado, vereador João Feitosa. Antes, vereador João da Luz solicitou um minuto de réplica, depois passa a palavra aos demais inscritos.
Não, é só destacar, João, agradecer o reconhecimento e destacar o seguinte, o período de chuva foi 1 hora 60 milímetros. Ninguém pode segurar um fenômeno da natureza, né? Uma chuva tremenda igual foi. Na minha casa entrou água. Então, nós não podemos prever um fenômeno da natureza, um momento, né, inesperado igual aconteceu, igual ocorreu. Mas foi um alerta, né? Foi um alerta para nós, que fazemos parte do poder público, legislativo, executivo, para a gente poder dar uma atenção, né, uma atenção melhor para esse... E o prefeito, realmente, na entrevista, ele falou que, inclusive, já em vários locais, já apresentou solução resolvendo o problema de alagamento, né, que foi a Avenida JK, a Avenida Goiás, o Parque da Jaiara, vários locais já deu a solução. Nós precisamos avançar mais. Obrigado pela palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Jackson Charles, depois Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Essa discussão é uma discussão interessante, mas que a gente tem que fazer ela com bastante sabedoria e maturidade. Nós estamos adiante aí de mais um evento mundial, onde vai tratar das agressões e das mudanças climáticas no mundo. A COP27 está aí às portas. É importante, vereador João, que a gente esteja atento que essas mudanças climáticas, elas estão acontecendo com muita sazonalidade e de forma bastante agressiva. Quero lembrar aqui que, à frente da Secretaria do Ambiente, nós tomamos uma atitude lá atrás, já visando o futuro, autorizando a Secretaria de Obras a efetuar as manutenções de todos os mananciais em Anápolis, sem a necessidade de, a cada execução, fosse necessário uma licença ambiental, o que atrasava o processo. Nós conseguimos fazer uma licença ambiental permanente para que essas manutenções fossem feitas. E vem sendo feita, vem fazendo. E mesmo fazendo essas manutenções, infelizmente, as agressões climáticas causadas por nós mesmos, população, têm acontecido o que aconteceu. Acredito que nessa reunião mundial que vai acontecer, com a presença de vários chefes de nação, se não me engano, parece que até o presidente eleito foi convidado, vai estar presente também, é importante que essa discussão ela aconteça, sabe para quê? Para que os governantes possam disponibilizar recursos para que os municípios possam investir em situações como essa. Município nenhum consegue resolver o problema se não for com o dinheiro do governo federal. Então, eu queria só fazer essa ressalva, que é importante a gente frisar isso e pensar que é importante essa discussão de modo geral para toda a população. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, ainda na discussão de moções, indicações e requerimentos, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Discutindo a nossa indicação, presidente, uma indicação que eu fiz hoje, referente a essa questão, é que se dá, por mais que se faça, a gente vê vários vereadores falando, sugestões, em busca de alternativas para ajudar a questão do alagamento, a gente tem visto que o prefeito tem feito o máximo que dá para fazer. A gente acompanha a região da Pedro do Vico, que ali é o gargalo aqui de Anápolis, a gente sabe que a região, a água toda escorre por ali. Ali na Arnaldo Lima, a gente percebe que ali é onde a água se empoça e a água não tem onde escorrer, porque já tem a prefeitura, tem um polo que ele consegue represar essa água. E a gente, nós somos vereadores, na maioria das vezes, a gente consegue identificar algumas coisas que são paliativas, que conseguem ajudar a prefeitura, ajudar o executivo, ajudar o secretariado. Há cerca de 10 meses atrás, nós fizemos isso, todos os vereadores acompanham que toda ponte tem sua grade de proteção para a pessoa não cair, ou para a pessoa segurar ali, ou para mesmo para quando houver enchente, conseguir segurar um veículo, uma moto que está ali, que esteja jogado dentro do rio. Tem essas grades. Há cerca de 10 meses atrás, o nosso gabinete fez o requerimento pedindo para ser colocadas essas grades de proteção novamente, onde há essas pontes, há esses gargalos. E a gente previu que realmente poderia acontecer alguma coisa pior. Lá atrás, nós fizemos esse requerimento e agora nós fizemos como indicação. E não foi acatado pelo Poder Executivo. A gente fica triste com a situação que aconteceu, mas poderia ter sido diminuído. Não quer dizer que não poderia ter acontecido, mas nós fizemos a nossa parte como vereadores que somos. Buscamos alternativas. E até tem esse requerimento, eu solicitei até meu pessoal para trazer esse requerimento, nós fizemos como indicação agora. Eu gostaria que o Executivo acatasse essa indicação do nosso gabinete. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo, líder do Executivo, solicitou um minuto de réplica, passa a palavra a você.
Vereador, que ele não precisa ficar triste, não, porque a tristeza dele vem de encontro a uma degradação feita pela própria população. Para que o senhor tenha ideia, naquele local onde o carro lá tinha uma grade de proteção de ferro, só que a população quebrou a grade. Então, e às vezes, não é questão de não atender o pedido do vereador, é porque o processo de querer atender e atender, ele é um pouco poroso mesmo, eu não tenho dúvida que essa preocupação já existe, baseado, às vezes, no pedido do vereador. Mas não acontece da noite para o dia, infelizmente. As coisas têm que ser planejadas. Infelizmente, para você colocar uma fechadura na porta, precisa de processo licitatório, esse processo é moroso. Então, não é porque não quis atender. Absolutamente, não é isso, não foi isso. Mas que nós precisamos, inclusive, vereador João, chamar a atenção da população que, mesmo tendo a grade de proteção, é conveniente que ninguém atenda. Não é enchente de um carro que pode causar um problema. Na minha opinião, foi o que aconteceu com aquele episódio. Infelizmente, o rapaz faleceu, mas ele entrou numa enchente que não deveria ter entrado e ocorreu essa catástrofe toda. Então, houve uma série de situações que nós temos que relevar e fazer e tomar as medidas cabíveis dentro daquilo que é possível fazer e atendendo, inclusive, aí os pedidos dos vereadores.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, ainda na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Então, em relação a essa questão dos requerimentos relacionados aos pontos estratégicos principais de inundações, eu tenho vários requerimentos, indicação, ofício. Aí uma coisa, Jacques, sim, é lógico que tem os casos fortuitos, inesperados, mas esses locais, de fato, eles têm uma certa previsibilidade de problema. E realmente, infelizmente, tem as degradações que acabam acontecendo aí por parte da própria população. Mas nós precisamos fazer uma política mais concreta em relação a isso. Por exemplo, pelo menos os secretários, alguns, não digo todos, mas responder, que tem ofício relacionado a isso aí, não tem resposta nenhuma. E eu não estou falando só de agora, não. Desde 2013. A gente faz, solicita e tal, e infelizmente deixa muito a acontecer, a revelar. Então, é preciso, eu vi o prefeito falando, que vai atacar, enfrentar de forma mais direta e especificamente com prioridade isso. Foi bom, isso não é decorrente dessa administração, é de vários anos, inclusive a questão do planejamento urbano, que né, muitas vezes foi falho. E também é preciso de consciência da população em relação à questão de resíduos. Por isso, volto a dizer que é importante o incentivo que as pessoas possam padronizar as calçadas para eliminar o número de resíduos que vai para as galerias e danifica e obstrui a passagem da água. Por isso, eu tenho cobrado há quantos anos a regulamentação dessa lei que possa incentivar a pessoa a padronizar a calçada e estabelecer uma parte ali permeável. Quantos mil metros quadrados poderia estar ali tendo absorção com incentivo? Mas tem que ter fiscalização também, como no caso dos postos de reserva e da própria área exigida pelo Código de Educação, o Plano Diretor de Permeabilidade. Porque se não tiver, fica refém cada ano de problemas. Então, é preciso sociedade e poder público estabelecer prioridade e política mais concreta de investimento em relação a isso aí. Por isso, estou propondo aí essa frente parlamentar para nós possamos acompanhar de perto. O que está sendo feito, o que não está... Porque eu fiz vários ofícios para a secretaria e nem resposta tive em relação a isso. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Encerra a ordem do dia e abre o espaço das comunicações.
Então,
com a palavra, vereador Jean Carlos.
Também cumprimentar todos os radialistas, e aqui especialmente na pessoa do Milton Pereira, Evaristo, Lucivan, Orisvaldo, Marques, mas também não podemos deixar de ressaltar aqui alguns que têm uma trajetória marcante na cidade, como Jair Mendes, saudoso Luiz Carlos Cecílio, o próprio Ademar Santino, atualmente aí o Carlos Cândido, né, tão conhecido aí também, o Celeza, Geraldo Fleury, o Candinho, Adelson Maia, tantos outros, em nome deles, cumprimento todos os radialistas da cidade aí, o Hélio fala aqui do saudoso Jeremias, né, e tantos outros que marcaram o rádio, Ana Paulina, e que prestam esse importante serviço, né, de levar as informações corretas à nossa população. Mas eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem mais inscritos no espaço das comunicações, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 8 de novembro de 2022, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores, nos acompanhar através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.
Muito bem, concluída então mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis nessa segunda-feira.